Esse é o IBRADIMcast. Direito Imobiliário em Debate.
Olá, eu sou Olivar Vitali e esse é o IBRADIMcast, o podcast do IBRADIM. Hoje nós temos a honra de ter aqui como convidado o Dr. Josenildo Dourado do Nascimento. Ele é graduado em Direito pela Universidade Federal do Estado do Amazonas, foi juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça de 2018 a 2020 e atualmente ele é juiz auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça do Amazonas. O Dr. Josenildo é importantíssimo para o nosso papo de hoje. Ele foi coordenador dos trabalhos que resultaram na edição do provimento número 100 do CNJ, provimento esse que é centro do nosso debate. Doutor Josenildo, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite, é um prazer recebê-lo.
É o prazer e a honra é minha, Olivar, eu agradeço o convite, tá? É a segunda vez que eu participo de um evento online do IBRADIM e eu espero ajudar e contribuir para que algumas dúvidas, alguns esclarecimentos sejam retirados aí do provimento sempre.
Que bom, não tenho dúvida de que o senhor é a pessoa certa para esclarecer várias das questões que nós temos. Primeiramente, eu queria que o senhor desse uma palavra a respeito da importância do provimento 100, porque os atos notariais, eles são fundamentais, obviamente, para toda atividade econômica, no nosso caso específico, para atividade imobiliária, e até por conta da pandemia, a questão eletrônica, a questão digital passou a ser ainda mais importante, né? Houve uma catalisação dessa necessidade. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância do provimento.
Bem, Olivar, o provimento 100, a prática de ato notarial eletrônico, ele já era um pleito antigo. Era um pleito antigo do Colégio Notarial Brasil, mas que, por diversas circunstâncias, não era regulamentado. Tá? E encontrou, dentro desse cenário triste que nós vivemos, que é o cenário da pandemia, um ambiente ideal para que ele fosse discutido e colocado em prática. Tá? Então, a pandemia foi que, a exemplo de outros atos normativos da Corregedoria Nacional de Justiça, a pandemia fez com que a Corregedoria Nacional de Justiça pudesse regulamentar. Então, essa regulamentação encontrou no ambiente do isolamento, na necessidade da prestação de serviços extrajudiciais, na garantia da prestação desse serviço extrajudicial durante esse período de pandemia, um ambiente necessário para que fosse implementado. Então, o provimento 100, como eu digo, o número 100 do provimento não poderia ser melhor, porque as civilizações antigas, eu até escrevi um artigo sobre isso, a civilização antiga considerava o número 100 como um número que representava o infinito, de infinitas possibilidades. Tá? E o provimento 100, né, que regula a prática de atos notariais eletrônicos, ele garante isso. Veja que em menos de 30 dias depois da edição do provimento 100, foi editado um outro provimento que regulamentava a prática de autorizações eletrônicas de viagem. Então veja que o provimento 100, permitindo a prática de ato notarial eletrônico, ele permite que praticamente todos os atos eletrônicos hoje, todos os atos notariais hoje existentes e aqueles que a praxe cotidiana vier permitir a sua idealização sejam praticados no ambiente eletrônico. O provimento 100, a prática de ato notarial eletrônico, é o aperfeiçoamento do serviço extrajudicial e garante segurança, e garante agilidade, e que principalmente permite o acesso dentro dos instrumentos nele estabelecidos, como a videoconferência, como o certificado notarial notarizado, fornecido gratuitamente àqueles que procuram a plataforma, permitem essa universalidade de acesso e de alcance da prática de ato notarial eletrônico em qualquer lugar do país.
Muito bom, excelente. E conte um negócio para nós. O senhor que foi o coordenador dos trabalhos do provimento 100, antes desse provimento, que é em âmbito nacional, afinal emanado pelo CNJ, nós tínhamos alguns provimentos estaduais, das corregedorias estaduais, como por exemplo de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Santa Catarina, que era muito elogiado. O provimento 100 do CNJ, ele bebeu um pouco do quanto foi utilizado por esses provimentos, no bom sentido, inclusive o que deu certo e o que não deu certo, ou o CNJ cuidou para ter total autonomia e criar um provimento completamente diferente do que se estava fazendo em cada um dos estados. Eu digo isso porque, na prática, há uma revogação desses provimentos de forma nacional. Está correto isso?
Sim, com certeza. O provimento, ele é categórico lá, acho que, salvo engano, na parte de disposições finais, tá? Acho que no artigo 37, eu não me recordo bem.
38.
Mas ele, o 38. Ele é muito claro quando ele diz que é verdade. Ficam revogados todas as normas normas locais, das corregedorias locais que disciplinam. Veja, a Corregedoria Nacional, como órgão de cúpula da regulação do serviço extrajudicial brasileiro, ela tem que disciplinar isso de maneira uniforme. O objetivo dela é uniformizar. Não se pode ter regulações de prática de atos notariais diversas de um estado para o outro. A legislação é única. Então, quando se constatou, diante da pandemia, como eu disse no início da nossa conversa, Olivar, a pandemia permitiu que houvesse essa proliferação de regulações e nós começamos a verificar, na época, que havia discrepâncias entre regulações. Isso ia prejudicar o usuário. Tá? Então, com o objetivo de uniformizar, nós observamos, muitos artigos foram repetidos de diversas regulações para que a gente criasse um que atendesse a todos. Claro que, por mais perfeito que fosse o ato, ia desagradar. Mas o objetivo do CNJ é regular, garantindo que o cidadão do Norte, do Nordeste, do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste tivesse a mesma regulação para a prática de atos notariais e eletrônicos. Então, todos aqueles atos que são contrários às regras estabelecidas pelo provimento sem estabelecido pela Corregedoria Nacional de Justiça, elas foram revogadas, para fim de dar uniformização à prática de ato notarial eletrônico em todo o país.
Eu vou entrar em alguns temas, talvez um pouco espinhosos, mas importantes de esclarecimento do conteúdo do provimento 100. O primeiro deles diz respeito à identificação presencial da parte no momento de ser colhida a biometria. Então, o artigo 2º, inciso 2 do provimento, ele prevê que a parte, para que seja colhida essa biometria, né, o certificado digital notarizado, ele vai ter a identidade digital de uma pessoa física ou jurídica identificada presencialmente por um notário a quem se atribui fé pública. Então, a primeira pergunta que eu tenho é a seguinte. Principalmente em momentos de pandemia, ficou difícil qualquer situação de presencial. As conversas, as reuniões, sejam por videoconferência, inclusive o próprio provimento, assim que prevê mais à frente, se dão por meio de aplicativo, por meio da internet. Nesse caso específico, esse presencial significa fisicamente a parte estar diante do notário?
Tudo aquilo que a gente entende por presencial, neste período de pandemia, veja que você está em São Paulo, eu estou em Manaus, né? Nós estamos distante aproximadamente 4 mil quilômetros, mas eu estou na sua presença virtual. Quando o artigo 2º, inciso 2, fala na presença física, ele pode transparecer essa presença física de balcão, vamos dizer assim, uma linguagem bem clara, de balcão, que é a comum. Só que a gente está tratando de ato eletrônico. Veja que o artigo 18 do provimento, se você for pegar o artigo 18 do provimento, ele permite que o ato de identificação, de reconhecimento e qualificação das partes seja feita, né, na presença do apelão pelo e-notariado. Tá? É claro que eu posso colher as digitais da pessoa, eu posso colher as digitais do meu usuário, se eu já tiver, por exemplo, sou dono de um tabelionato, ele já tiver comparecido ao meu cartório e posteriormente ele vier a fazer uso do e-notariado, ele já foi na presença do meu cartório. Tá? Então eu vou identificá-lo através da plataforma e-notariado. Agora, uma coisa que tem que ficar bem clara é que a plataforma e-notariada, ela possui um acesso full time, com data valid, que é o sistema do CERPRO, que é o sistema de processamento de dados do governo federal, e é um módulo interligado de identificação de pessoas. Então, eu posso capturar a biometria, seja digital ou facial. Digital, eu tenho que estar na presença de balcão, do tabelião, mas a biometria facial, eu posso colher isso direto do sistema. Eu posso tirar uma foto sua aqui e, se eu fosse o tabelião, eu tiraria uma foto sua, encaminharia eletronicamente, em tempo real, para o Data Valid, tá? E imediatamente o Data Valid daria uma resposta em percentual de 90%, de 30%, acima de 94%, é praticamente inquestionável que você é a pessoa descrita na foto e referente ao CPF. E quando o Data Valid me dá a resposta, eu mando a tua biometria facial para o Data Valid, utilizando a plataforma notariada, ela me encaminha já um percentual com dados de CPF e o nome completo, o nome da mãe, dados que o tabelião já tem de posse, tá entendendo? Ele não vai quebrar teu sigilo, ele simplesmente vai confirmar a tua identidade. Então, quando o provimento, no artigo 2º, inciso 2, fala em presença física, vamos fazer uma interpretação desse dispositivo de forma muito mais ampla. ampla, de acordo com o artigo 18, que permite a colheita de identificação de forma eletrônica e dentro de recursos que o próprio notariado possui para essa identificação, como data valid.
Ah, ou seja, na prática, eu posso falar que uma pessoa, um cidadão, pode ter o seu certificado digital notarizado de acordo com o provimento 100, sem necessariamente estar no balcão, porque há outros meios de se identificar essa pessoa.
Sim, veja que para a colheita de digital ainda, da digital, é possível a colheita dessa digital por meio da plataforma. Eu, como estou já um tempo fora do CNJ, eu não sei como é que está essa situação de colheita digital, mas a identificação biométrica facial, que também é uma forma de identificação, ela pode ser colhida de imediato. Hoje, se você for utilizar a plataforma notariado, o tabelião ele pode tirar uma foto sua para confirmar sua identidade através do data valid. Então, é perfeitamente possível. Eu acredito que logo, logo, se já não tiver sido implantado, a colheita de datiloscópica pode ser feita através também da plataforma. O e-notariado abre um mundo, um leque de opções para que identificação, manifestação de vontade, prática de atos sejam realizados absolutamente, integralmente, 100% dentro da plataforma eletrônica.
Perfeito, muito bom. Eu vou em outro tema que é bastante espinhoso e vem gerando amplos debates, que é a questão da territorialidade. Então, nós temos uma lei federal, que é 8935 de 94, que regula os serviços notariais e de registro, né? De acordo aí com aquela regulamentação do artigo 236 da Constituição Federal. E aí ele prevê, primeiro no artigo 8º, que é livre a escolha do tabelião de notas, qualquer que seja o domicílio das partes ou lugar de situação dos bens objeto do ato ou negócio. Mas aí o artigo 9º da mesma lei diz, o tabelião de notas não poderá praticar atos de seu ofício fora do município para o qual recebeu delegação. Pois bem, o provimento 100, por sua vez, no artigo 19, assim prevê a identificação, o reconhecimento e a qualificação das partes, ao tabelião de notas da circunscrição do imóvel do domicílio do adquirente competente, de forma remota e com exclusividade, lavrar as escrituras eletronicamente por meio do e-notariado com a realização de videoconferência e assinaturas digitais das partes. Pulamos para o parágrafo 2º. Estando o imóvel localizado no mesmo estado da federação do domicílio do adquirente, este poderá escolher qualquer tabelionato de notas da unidade federativa para a lavratura do auto. Vem a pergunta que o senhor já deve estar imaginando que eu vou fazer. Existe um conflito entre o artigo 9º da 8935, que limita a atuação do notário àquele seu município, com o parágrafo 2º do artigo 19 do provimento, ou não haveria conflito, haja vista que por ser eletrônico estaria derrogada a questão de município, afinal ele de dentro do seu município pode livremente atuar em qualquer localidade, inclusive do país, não só do estado.
Eu acredito que este parágrafo 2º é o parágrafo que gera mais dúvidas, mas na minha concepção já há diversas oportunidades, eu até escrevi sobre isso, eu não vejo essa contradição ou violação a qualquer norma regente. Norma legal regente sobre a matéria. Veja que o artigo 6º do provimento, ele deixa muito claro que a competência para a prática de atos vai ser regulada de acordo com o artigo 9º da Lei 8.935. Antes de eu tocar no assunto do artigo 8º, do artigo 9º, tem que deixar bem claro que o que é que nós fizemos para regular a competência. A matéria é nova. A utilização de ferramentas eletrônicas não encontra óbice em limitações no conceito que nós temos de limitações físicas territoriais. Então, eu não posso aplicar um conceito que foi editado em 94 para a prática de ato presencial no cartório na prática de ato eletrônico, sob pena de inviabilizar a prática do ato eletrônico. Então, o que nós fizemos? Nós vamos pegar a praxe que já existe na atividade extrajudicial e vamos replicar isso para o mundo eletrônico. Era a melhor forma de se evitar erros, a melhor forma de se evitar impedimentos para a aplicação dessa nova ferramenta. Então, a gente utilizou o que já acontece na prática e transportamos isso para o meio eletrônico. Vamos analisar agora o artigo 8º e o artigo 9º. O artigo 8º da lei diz o seguinte, é livre a escolha do tabelião de notas, qualquer que seja o domicílio das partes e ou o lugar da situação dos bens objetos do ato negócio. Esse artigo tem que ser analisado interpretado juntamente com o artigo 9º, Olival, porque o artigo 9º diz o seguinte, olha, o tabelião de notas não pode praticar atos de seu ofício fora do município para o qual recebeu a delegação. Então, a livre escolha está inserida dentro daquela limitação municipal. Hoje não ocorre isso. Hoje eu posso fazer uma escritura pública de um imóvel aí em São Paulo, de São Paulo aqui no Amazonas. Eu posso fazer no DF. Hoje ninguém respeita, isso é que é curioso, né? Se questiona um ato do CNJ que cumpre o artigo 9º, mas hoje ninguém cumpre isso aí fisicamente. Então o que foi feito? Nós utilizamos esse artigo 9º para evitar aquela captação ilícita de cliente. Veja que o ato notarial eletrônico, ele não encontra limite. Tínhamos que garantir a inocorrência de captação ilícita de cliente. Quando nós estabelecemos que se o imóvel é no artigo
19, parágrafo 2º.
Quando ele diz, estando o imóvel localizado no mesmo estado da federação do domicílio do adquirente, ou seja, tanto o imóvel quanto o adquirente moram no mesmo estado, ele escolhe quem ele quiser. É uma regra que já acontece hoje. Você mora na cidade de São Paulo, mas tem um imóvel em Santos, você pode escolher o tabelião que você quiser para fazer sua escritura. Isso já ocorre. Às vezes você tem um tabelião em Guarulhos, um tabelião da sua confiança que vai prestar um serviço de qualidade mais rápido, mais eficiente em um município mais perto, você já está acostumado a fazer isso. A praxe presencial, a praxe do cartório, dos tabelionatos de nota é essa. Você pode escolher o cartório que quiser. O que nós fizemos é o seguinte, olha, vamos cumprir o que está na lei, impedindo o canibalismo dos cartórios grandes e garantindo o mercado, garantindo a saúde financeira dos cartórios pequenos. Eu não vejo distorção nenhuma, eu vejo sim a utilização de um critério que era o que nós temos hoje de praxe para garantir que esse ato eletrônico seja praticado. Veja que isso não é regra imutável, tá, Olivar? Veja que se depois que o e-notariado começar a produzir efeitos, e isso é a vantagem da regulação pelo Conselho Nacional de Justiça, é mostrar e o Conselho Nacional de Justiça perceber que essa não foi a melhor opção. Mas pelas informações que eu obtive, o e-notariado é um sucesso, tem mais de 4 mil atos praticados em todos os continentes do mundo. Veja só que hoje a repercussão do e-notariado permite que informado que pessoas da Ásia, da Europa, da África, da América do Norte, todos já praticaram atos por meio da plataforma, o que era há 60 dias impossível de se imaginar, tá entendendo? Então você democratizou o acesso dessas pessoas.
Não, eu não tenho dúvida, eu acho fundamental o provimento 100, eu tenho falado bastante isso, inclusive em lives também, a importância deles, escrevi um artigo a respeito, e por isso que escolhemos o seu nome, porque como coordenador dos trabalhos, bem sabemos da importância e do quanto o senhor trabalhou nisso para chegar nesse conteúdo tão importante. Então, só para não gerar dúvida, se eu tenho, por exemplo, um imóvel em São Paulo, capital, e tenho o meu domicílio, por exemplo, é Santos, e tenho um cartório de notas da minha confiança que fica, por exemplo, em São Vicente. Nada impede que eu eleja esse cartório de notas de São Vicente para lavrar a escritura na venda de um imóvel meu de São Paulo, por exemplo.
Claro, claro. Já pegando esse gancho, não sei se o tempo permite, mas é importante a gente deixar claro esse artigo 19. O artigo 19, se você me permitir, Olivar, o caput do artigo 19, ele trata de uma situação, o parágrafo 1º ele trata de outra situação e o parágrafo 2º ele trata de outra. O caput ele diz o seguinte, ao tabelião de notas da circunscrição do imóvel do domicílio do adquirente, compete de forma remota com exclusividade, lavrar as escrituras eletrônicas por meio do notariado. Nessa hipótese, a gente está vendo que o imóvel está localizado num estado e a pessoa reside em outro. Você, por exemplo, eu moro aqui em Manaus, mas eu tenho um imóvel no DF. Eu posso escolher tanto qualquer tabelionato de notas do DF quanto de Manaus. Tá? Eu estou respeitando? Estou, porque eu, tabelião de notas de Manaus, estou impedido de praticar, nos termos do artigo 9º da lei, ato fora do meu município. O tabelionato do DF é a mesma coisa, eu estou cumprindo. No parágrafo 1º, ele diz o seguinte, quando houver um ou mais imóveis de diferentes circunscrições no mesmo ato notarial, eu posso escolher qualquer um dos tabeliões. Então, eu tenho mais de um imóvel, vários estados, eu escolho qualquer um deles para fazer o ato. Agora, o artigo 2º, que me parece que tenha surtido o maior questionamento, eu não vejo o porquê disso aí, quando a pessoa ela é domiciliada no mesmo estado onde se localiza o imóvel. Veja que essa regra do artigo 2º, ela existe há anos, há séculos ela é praticada dessa forma. Você, em São Paulo, tem um imóvel em Guarulhos, você pode registrar onde você quiser. Se você tem um tabelião lá em Santos, amigo seu que vai fazer o trabalho rápido, você já é cliente dele há muitos anos, você vai para Santos fazer. A tabela é a mesma. Veja que a gente não está tirando o controle, a arrecadação do estado. Pelo contrário, nós estamos assegurando que a atividade fiscalizatória dos tribunais seja efetivamente observada, tá entendendo? Então, está garantindo a arrecadação para os tribunais de justiça.
Está super entendido. Eu vou puxar o assunto para domicílio, já que a gente estava falando de domicílio também. O artigo 21 do provimento, ele trata, né, ele define aí o que seria esse município. Ele fala, em se tratando de pessoa jurídica ou ente equiparado, a verificação da sede da matriz ou da filial em relação a negócios praticados no local desta, conforme registrado nos órgãos de registro competentes. Já se tratando de pessoa física, é o que diz o inciso segundo, pela verificação do título do eleitor ou outro domicílio comprovado. Ocorre que o Código Civil, ele trata no artigo 70 que o domicílio da pessoa natural é o lugar onde ele se estabelece como residência de âmbito definitivo. Existe um conflito entre a previsão no Código Civil e essa definição do 21 do provimento 100? E aproveito para perguntar, por que não aqui só replicar o que já prevê o Código Civil?
Eu não vejo também conflito nisso. Pelo contrário, eu vejo uma ampliação do conceito do Código Civil. Veja que o inciso 2 do artigo 21, quando ele trata do domicílio da pessoa física, ele diz o domicílio onde a pessoa vota ou qualquer outro domicílio. E aí a regra vai para o Código Civil. Então, nós utilizamos os dois conceitos. O domicílio, quando o artigo 21, inciso 2, trata de ou qualquer outro domicílio, ele está se utilizando da regra do Código Civil. Mas a gente quis frisar onde a pessoa vota para também dar outra oportunidade. Veja que a gente está tratando, Olivar, de uma regra que não está regulamentada ainda. O primeiro ato que regulamentou isso foi esse provimento. Então, nós demos uma certa ampliação ao conceito de domicílio, não fugindo da regra prevista no Código Civil. Tanto que nós utilizamos a expressão ou qualquer outro domicílio, mesma expressão utilizada no Código Civil. Pessoa jurídica, a mesma coisa. Quando as pessoas jurídicas, elas não possuem residência, mas sede. Isso está muito claro no Código Civil. Então, quando o Código Civil diz que o domicílio da pessoa jurídica é o lugar onde funciona a administração e diretoria, ela está se referindo, o Código Civil está se referindo, ao local onde funciona a matriz. Se você pegar qualquer doutrina na descrição desse conceito de domicílio da pessoa jurídica, vai dizer onde funciona a matriz, onde funcionam os seus órgãos de direção. O que está escrito também no provimento. Talvez, confesso, que a utilização de outros termos não previstos no Código Civil, mas utilizados como forma de ampliar, pensando assim na ampliação do conceito de domicílio, porque tudo é muito novo. O conceito de domicílio do Código Civil, ele não pode ser utilizado para reger relações civis presenciais, tá entendendo? Ele vai ter que se adequar a essa nova realidade de atos praticados simultaneamente de forma remota, utilizando-se os meios eletrônicos. E talvez a gente tenha colocado isso para tentar, no futuro, ampliar esse conceito, mas sempre garantindo a definição prevista no Código Civil.
Uma questão que nós gostaríamos de entender é que o artigo 23 do provimento, ele fala que é de competência exclusiva do notário, do tabelião de notas, a materialização e a desmaterialização do documento eletrônico. Antes desse provimento, o ordenamento trazia a possibilidade disso ser realizado não por exclusividade do notário. Tem algum motivo de concentrar essa competência ao notário? Não permitir que seja feito, por exemplo, pelo registrador ou por um outro ente?
Veja só, esse artigo 23, talvez pelo fato do provimento reger apenas a atividade notarial, talvez não tenha sido a melhor expressão, os tabeliães de nota. Talvez tivesse sido melhor colocado. O artigo 23 compete exclusivamente aos tabeliães de nota e registradores com atribuição notarial. Essa expressão tabelião de notas não exclui, veja, não pode excluir os registradores com atribuição notarial. Tá? E que isso fique bem claro. Por isso que eu digo, talvez nós deveríamos ter acrescentado essa expressão registradores com atribuição notarial. Isso tiraria qualquer tipo de dúvida, qualquer interpretação restritiva. Veja que o CNJ existe para garantir o cumprimento da lei. E a lei prevê registradores com atribuição notarial. E a interpretação das normas, o Olivar, a interpretação da norma, ela tem que ser sistemática. Tá? Então, eu não posso, por um ato administrativo, restringir o alcance de norma expressa prevista em lei. Então, este artigo 23, ele tem que ser interpretado, ser feita uma interpretação sistemática de acordo com a Lei 8.935, que permite a possibilidade da prática de atos notariais por registrador de contribuição notarial, entendeu?
Entendi, muito bom, excelente. Como eu previa, minhas dúvidas todas estão sendo esclarecidas pelo senhor. Nós vamos para a última pergunta, até porque temos uma limitação de tempo, infelizmente, porque poderemos ficar aqui debatendo o provimento sempre, que assunto não falta, que é sobre a impressão dos atos eletrônicos. O artigo 15 do provimento, ele orienta, né, como deve ser feita essa impressão. Eu confesso que eu fiquei curioso, porque eu imagino tudo eletrônico, né? Eu fico pensando, eu já entendi que pode haver atos híbridos, inclusive, mas é assim que nós vamos seguir? Para todo ato eletrônico, ele tem que ser impresso? É obrigação do notário hoje imprimir 100% dos atos, mesmo aqueles 100% eletrônicos?
Não. Veja, a regulação da atividade, da prática de ato eletrônico, ela veio para facilitar a vida da pessoa. Então é um plus. E vamos entender, o ato eletrônico é um plus. Mas a gente sabe que o uso de atos estritamente eletrônicos não é disseminado ainda. Muitos órgãos não aceitam, tá entendendo? Não há recursos tecnológicos. E isso logo, logo vai ser possível de forma muito sistematizada. E esse artigo 15, ele deve ser interpretado de acordo com a Lei 12.682. que trata sobre a elaboração e o arquivamento de documentos em meio eletromagnético. Essa lei, no artigo 2º, ela estabelece que fica autorizado o armazenamento em meio eletrônico, óptico ou equivalente de documentos públicos e privados e que terão o mesmo valor probatório do documento original. Então, a gente está permitindo, Olivar, com esse artigo 15, que os atos eletrônicos, se tiverem que ser materializados, eles possam ser materializados, desde que preenchidos os requisitos que foi colocado no artigo 15, chave de acesso, QR Code. Veja que nós colocamos o número de... criamos o código de matrícula do ato. Então, vou te dar um exemplo claro disso aí. Autorização eletrônica de viagem, que foi o provimento, que já é um módulo do e-notariado. Eu acho que já deve estar entrando em vigor, salvo engano. Esse ato, em razão da parceria do CNJ com empresas, com a ANAC, com a Polícia Federal, ele vai poder ser utilizado integralmente em meio eletrônico. Mas se porventura eu vou para algum local que não tem acesso a isso aí, ou alguma empresa, uma empresa rodoviária, que não tem acesso a essa plataforma de leitura de QR Code, tá entendendo? Eu posso materializar aquele ato, preenchido os requisitos legais da materialização do documento e apresentar aquilo que nasceu de forma eletrônica, mas o uso se dá de forma física. Então, esse artigo 15 não torna obrigatória a impressão, mas se a parte quiser fazer uso desse documento físico, ele pode, inclusive há no próprio provimento a possibilidade de que esse ato eletrônico esteja disponível dele por muitos anos, tá? E ele pode lá fazer uso, fazer um download, obedecendo os requisitos, e fazer uso do documento materializado. É só mais uma possibilidade. Eu creio que esse artigo 15 aí, Olivar, ele logo, logo, em pouco tempo, com o avanço tecnológico, com o avanço da disseminação do acesso à rede mundial de computadores, do acesso do uso dessas ferramentas eletrônicas, ele logo, logo vai cair em desuso.
Doutor José Nildo Dourado do Nascimento, muito obrigado por esse bate-papo que tivemos. Apesar de descontraído, extremamente rico, com muito fundamento, confesso que foi extremamente na linha do que eu penso, do que eu espero e do que eu imagino o provimento 100. Perfeito, não é à toa que eu tenho tantos elogios a fazê-lo. O coordenador dos trabalhos está aqui esclarecendo na linha do que imaginamos. Muito obrigado, é um prazer para o Bradin recebê-lo. Veio a brilhantar o nosso Bradincast. Foi um prazer recebê-lo e conversar com o senhor.
Olha, eu que agradeço a oportunidade. Eu acredito na atividade extrajudicial brasileira, acredito na capacidade de inovação, na capacidade técnica, e eu não tenho dúvidas que este provimento 100, ele é a pedra angular, a pedra do futuro da atividade notarial brasileira. Logo, logo, em alguns anos, nós vamos perceber que, graças a esse provimento, graças a essa regulação, a vida das pessoas que recebem esse serviço público prestado pelos cartórios brasileiros vai ser muito mais fácil, muito mais acessível e, principalmente, garantido segurança jurídica. Eu, mais uma vez, agradeço o Bradin. É sempre um prazer a forma descontraída e a riqueza como o assunto que sempre nos é posto é abordado. Muito obrigado e eu me coloco à disposição sempre.
Que bom. Esse foi o Bradincast, o podcast do Bradin. Obrigado aí pela presença de todos.
Esse foi o IBRADIMcast. Nos siga no LinkedIn, Facebook e Instagram e fique ligado nos nossos próximos episódios.
Este podcast foi editado pela Maremoto.